Decepcionado com Deus, áudio 6, capítulo 7. O genitor. Após voltar do Colorado, li Gênesis repetidas vezes, vasculhando o livro dos princípios em busca de alguma pista daquilo que Deus tinha em mente para este mundo. Mesmo após aquela primeira e marcante rebelião contra ele, Deus não rejeitou a sua criação. Gênesis conta histórias surpreendentes acerca de seus contínuos encontros pessoais com a humanidade. Se eu tivesse de resumir o enredo de Gênesis a uma única sentença, seria algo mais ou menos assim: Deus aprende a ser um pai. Uma expressão como Deus aprende pode parecer estranha, porque normalmente pensamos no aprender como um processo mental, numa sequência que vai de um estado de não saber para um estado de saber. Claro é que Deus não está limitado pelo tempo ou pela ignorância. No sentido de aprender, ele aprende no sentido de passar por novas experiências, tais como a criação de seres humanos livres. Empregando a palavra num sentido semelhante, a carta aos Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O rompimento no Éden havia mudado o mundo para sempre, destruindo a intimidade que Adão e Eva haviam sentido com Deus numa espécie de pré-aquecimento para a história. Deus e seres humanos tinham de se acostumarem um ao outro. Os humanos determinaram o ritmo ao quebrarem todas as regras. E Deus reagiu com punições individuais. Como é que era ser Deus? Bem, como é que é ser pai de alguém com 2 anos de idade? Ninguém podia acusar Deus de ser muito cauteloso em intervir no princípio. Ele parecia um genitor sempre ao lado, quase mesmo cercando com os braços. Quando Adão pecou, Deus pessoalmente se encontrou com ele, explicando que toda a criação teria de se adaptar à escolha que ele, Adão, havia feito. Apenas uma única geração depois, um novo tipo de terror. O assassinato apareceu na terra. Que fizeste? Deus cobrou de Caim. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Uma vez mais, Deus foi ao encontro do transgressor e estabeleceu uma punição sob medida. A condição da terra e, aliás, de toda a raça humana continuou a deteriorar até chegar a um ponto de crise, a qual a Bíblia resume naquela que é talvez a sentença mais pungente jamais escrita. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Por trás dessa única sentença se encontra todo o desconsolo e pesar que Deus sentiu como genitor. Que genitor humano não tenha experimentado pelo menos uma pontada de tal remorso? Um filho adolescente se arranca de casa num ímpeto de rebelião. Odeio você, te grita ele, à cata de palavras que provocarão a maior dor. Ele parece decidido a empurrar a faca na barriga de seus pais. Essa rejeição é o que Deus experimentou, não apenas de um único filho, mas de toda a raça humana. Como consequência, o que Deus havia criado, Deus destruiu. Toda a alegria de Gênesis 1 se desfez sob as agitadas águas do dilúvio. Houve, porém, então Noé, aquele homem de fé que andava com Deus. Depois do remorso expresso em Gênesis de 3 até 7, você quase consegue ouvir Deus suspirar de alívio quando Noé, na primeira coisa que faz de volta em terra firme, adora o Deus que o salvou. Finalmente, alguém sobre quem edificar. Anos depois, numa mensagem a Ezequiel, Deus mencionaria Noé como um de seus 3 seguidores mais justos. Com o planeta inteiro recém-desencardido e com a vida novamente brotando, Deus concordou com uma aliança, ou contrato que o prendia não somente a Noé, mas a cada criatura viva. Na aliança havia uma promessa: Deus jamais tornaria a destruir toda a criação. Você poderia encarar a aliança com Noé como o mínimo irredutível no relacionamento. Uma parte concorda em não destruir a outra. E todavia, mesmo naquela promessa, Deus se limitou a si mesmo. Ele, o inimigo mortal de todo o mal no universo, prometeu suportar a maldade deste planeta por algum tempo, ou melhor, solucioná-la, através de algum meio que não fosse a aniquilação. À semelhança do genitor de um adolescente fugitivo, ele se obrigou ao papel de pai à espera. Tal como a história do filho pródigo contada por Jesus expressa tão eloquentemente. Entretanto, antes que se passasse muito tempo, uma outra rebelião em massa, no local chamado Babel, testou a resolução de Deus, mas ele manteve a palavra. Hoje em dia, 6.000 diferentes idiomas dão testemunho da alternativa criativa que Deus tomou em vez da aniquilação. Na história primitiva, então, Deus agiu de modo tão claro que ninguém podia se queixar dele estar escondido ou calado. Assim mesmo, aquelas primeiras intervenções revelaram um importante aspecto. Cada uma era uma punição, uma resposta à rebelião humana. Se era a intenção de Deus ter um relacionamento maduro com seres humanos livres, certamente sofreu uma série de duros contratempos. Como ele poderia relacionar-se com sua criação como adulta, se eles continuavam se comportando como crianças? O plano. Gênesis 12 assinala uma mudança importante. Pela primeira vez desde os dias de Adão, Deus interveio não para punir, mas para pôr em ação um novo plano para a história humana. Não havia qualquer mistério quanto ao que tinha em mente. Disse sem rodeios a Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em alguma forma, o plano aparece em Gênesis 13, 15, 16 e 17, bem como em dezenas de outras passagens do Antigo Testamento. Em vez de tentar restabelecer a condição original da terra de uma só vez, Deus começaria estabelecendo uma colônia pioneira, uma nova raça, separada de todas as demais. Deslumbrado pelas promessas de Deus, Abrão deixou seu lar e migrou centenas de quilômetros até chegar à terra de Canaã. Entretanto, apesar da honra tributada a ele como pai dessa nova raça, Abrão se destaca como o primeiro exemplo na Bíblia de alguém profundamente frustrado com Deus. Milagres, ele os teve. Abrão hospedou anjos em sua casa e teve visões místicas de fogareiros fumegantes. Mas existia um problema perturbador. Depois da promessa, depois do fulgor da revelação, veio o silêncio. Longos anos de um silêncio que causava perplexidade. Vai para a terra que te mostrarei, Deus disse. Mas Abrão encontrou Canaã seca como um deserto, seus moradores morrendo de fome. Para continuar vivo, fugiu para o Egito. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Será assim a tua posteridade, Deus disse. Nenhuma promessa poderia ter deixado Abraão mais feliz. Aos 75 anos de idade, ainda vislumbrava uma tenda tomada pelos sons de crianças brincando. Aos 85, pôs em ação um plano de emergência com uma serva. Aos 99, a promessa parecia totalmente ridícula. E quando Deus apareceu para confirmá-la, Abraão riu na sua cara. Pai, aos 99? Sara, em roupas de gravidez, aos 90? Ambos deram gargalhadas só de pensarem. Um riso de zombaria e também de dor. Deus havia atiçado num casal estéril um maravilhoso sonho de fertilidade e então se afastou e observou enquanto eles avançavam na fragilidade da velhice. Que tipo de brincadeira era essa? O que é que ele queria? Deus queria fé, diz a Bíblia. E essa é a lição que Abraão finalmente aprendeu. Ele aprendeu a crer quando não sobrava qualquer motivo para crer. E embora não tivesse vivido para ver os hebreus encherem a terra assim como as estrelas enchem os céus, Abraão viveu para ver Sara dar à luz uma criança, apenas uma, um menino, que para sempre preservou a memória da fé absurda, pois seu nome, Isaac, significa riso. E esse padrão continuou. Isaac casou-se com uma mulher estéril, como também o filho deste, Jacó. As respeitáveis matriarcas da aliança, Sara, Rebeca e Raquel, todas passaram os anos da juventude delgadas e desesperadas. Elas também experimentaram o fulgor da revelação, seguida por períodos sombrios e solitários de espera, os quais Nada além de fé poderia preencher. Um apostador diria que Deus fez a sorte ir contra si mesmo. Um cínico diria que Deus zombou das criaturas que se esperava que ele amasse. A Bíblia simplesmente emprega a frase cifrada pela fé para descrever o que experimentaram. De algum modo, aquela fé era o que Deus valorizava. E logo ficou claro que a fé era o melhor meio de os humanos expressarem amor para com Deus. José. Se você ler Gênesis de uma sentada, não deixará de observar uma mudança na maneira como Deus se relacionava com seu povo. De início, ele ficava bem próximo, caminhando no jardim junto com eles, punindo seus pecados individuais, falando diretamente com eles e intervindo constantemente. Mesmo nos dias de Abraão, ele enviou mensageiros extraterrestres a domicílio. Na época de Jacó, entretanto, as mensagens eram bem mais ambíguas. Um misterioso sonho com uma escada, uma luta disputada à tarde da noite. E já perto do final de Gênesis, um homem chamado José recebeu orientação de formas bem inesperadas. Gênesis diminui a velocidade quando chega a José e mostra Deus operando, na maioria das vezes, por trás dos bastidores. Deus falou a José não através de anjos, como fizera na época de Abraão, mas através de meios tais como sonhos de um tirano faraó egípcio. Se alguém teve motivo válido para ficar decepcionado com Deus, esse alguém foi José. Suas corajosas investidas, querendo fazer o bem, nada lhe proporcionaram senão problemas. Interpretou um sonho para seus irmãos e estes jogaram-no num poço. Resistiu a um convite sexual e foi parar numa prisão egípcia. Interpretou um outro sonho para salvar a vida de um companheiro de cela e o companheiro de cela imediatamente o esqueceu. Fico imaginando se, enquanto José apodrecia num calabouço egípcio, não ocorreram à sua mente perguntas como a de Richard. Deus é injusto? Está calado? Escondido? Mas por um instante, volte-se para a perspectiva de Deus, o Pai. Foi de propósito que ele se retraiu para permitir que a fé de José chegasse a um novo nível de maduridade? E poderia ser por isso que Gênesis dedica mais espaço a José do que a qualquer outra pessoa? Em meio a todas as suas tribulações, José aprendeu a confiar, não em que Deus impediria as dificuldades, mas em que ele compensaria até mesmo as dificuldades. Reprimindo as lágrimas, José tentou explicar sua fé a seus irmãos assassinos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A ideia central de grande parte do Antigo Testamento pode ser chamada de a ideia da solidão de Deus. Referências bíblicas: Gênesis 1:11, Hebreus 5, Ezequiel 14, Gênesis 12, 21 a 25 e 30, Hebreus 11, Gênesis 37, 39, 41, 45.